do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio uma excelente sexta-feira. Que Deus possa nos abençoar com muita saúde, com muita paz, e que possamos estar sempre ao lado da nossa família e dos nossos bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio uma sexta-feira abençoada e um final de semana também com muita saúde, com muita paz e muita prudência. Hoje em dia, uma das coisas que a gente mais acompanha, ouve e assiste são casos de feminicídio. Está se transformando em uma epidemia. E já se faz necessário um olhar diferenciado para esses casos de feminicídio, ou seja, a violência contra a mulher. Muita gente questiona: ah, mas você não sabe como é o relacionamento, você não sabe como esta mulher fustiga, você não sabe como essa mulher procura problema. Meu amigo, nada, nada poderá justificar o feminicídio, o homem que mata a mulher, o homem que agride a mulher, nada vai justificar. Existem coisas na vida que, por mais que você queira explicar, você nunca vai conseguir que as pessoas lhe entendam. Então, qual é o melhor? Entender que é crime agredir mulher, violentar mulher, uma situação completamente anormal, o cidadão que acha que pode, não é? Possuir uma mulher na hora que ele quiser, na hora que ele tiver vontade, e às vezes até uma pessoa que ele nunca viu. Nós acompanhamos há pouco tempo aqui no estado de Sergipe um sujeito dentro do ônibus tirando o seu órgão genital. A mulher teve coragem, filmou, colocou nas redes sociais, acabou a história como mataram ele lá em São Cristóvão, no Rosa Elze. Ontem colocamos um vídeo de um filho que, para defender a mãe, matou o padrasto e disse que não tinha o menor problema de ir para a cadeia, cumprir a pena dele, mas o que ele estava satisfeito, que ele tinha conseguido manter a mãe dele viva, já que o padrasto vivia ameaçando e disse que iria matar todo mundo, inclusive a mulher, porque a mulher não queria mais ele. Então é chegada a hora dos senhores legisladores, os políticos, deputados e senadores, os homens que legislam, que criam as leis, se debruçarem sobre este assunto que se transforma em uma situação pandêmica. Nós saímos agora, estamos tentando sair agora da pandemia da Covid-19. Os especialistas já disseram que outras pandemias virão. Tão violenta quanto a Covid ou mais violenta do que a Covid. Se for esperar pelo bom senso e pela responsabilidade da população, esqueça, porque não parece que vivemos uma pandemia sem precedentes na história da humanidade. O povo está nas ruas, curtindo seu forró, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas cabe a quem? Aos legisladores perceberem algumas situações que estão fugindo do controle. A polícia tem feito sua parte, é bem verdade? A polícia tem feito a sua parte. Nós acompanhamos diariamente. Eu tenho aqui vários casos de feminicídio, vários casos de violência contra as mulheres, vários casos de violência contra crianças e adolescentes. Quando eu falo crianças e adolescentes, são meninas de 13, 14, 15 anos. E a gente acompanha essas pessoas que cometem o crime, que cometem o delito. Olha, isso é no Brasil todo, hein? Quando nós damos aqui as manchetes dos principais jornais do Brasil, é para que o ouvinte inteligente da Rio tenha uma noção, mais ou menos, de tudo o que acontece em todo o Brasil. A gente precisa estar atento a todos os movimentos e a todas as notícias do que ocorre no Brasil. Muita gente me diz, o ouvinte só quer saber de notícia daqui, você fica dando notícia do Brasil. Meu amigo, nós vivemos em um país e nós temos que observar a tendência natural de todo o país, inclusive para dar exemplo aos nossos governantes aqui do nosso estado. Porque às vezes nós observamos que os gestores, os nossos governantes aqui do nosso estado, eles só pegam o que não é bom para a população para trazer para cá. E a gente tem que dar exemplos bons para que se possa copiar coisas boas. Então é importante que a gente passe o panorama de tudo o que acontece no Brasil para que o nosso ouvinte fique sabendo, olha, em tal cidade tem uma coisa boa, por que não trazer para cá? Porque se você vê uma tendência de aumento, você pode ter certeza que o nosso estado não irá ficar fora. E os políticos têm um ditado interessante. Ora, Sergipe não é uma ilha. Nós sabemos disso, que Sergipe não é uma ilha. Mas esta ilha chamada Sergipe, que eles dizem que não existe, parece que existe. Porque só se chega com a coisa que não é boa para a população. Quando você tem uma medida boa para a população, os nossos governantes não copiam a coisa boa, copiam aquilo que pune a população. Ontem encontrei alguns amigos que me disseram, Márcio André, seu raciocínio é bastante interessante. Quando você diz que nós elegemos o político e nós elegemos aquela pessoa que vai nos punir. E eu menti em alguma coisa? Eu menti em alguma coisa? Político, na campanha, ele vai lhe prometer mundos e fundos, ele vai estar ao lado do povo, inclusive eles dizem que nós vamos ter um governo participativo, com a população participando, com a população podendo opinar. Mentiras, histórias. Nós temos governantes que depois que assumem o mandato, depois que estão no seu posto, que eles tiveram tanto trabalho, 45 dias de trabalho ininterrupto, eles começam a entender que eles estão ali para punir o cidadão. As empresas que existem aqui no nosso estado, empresas de governo e de prefeitura, elas só estão focadas em punir o cidadão. Podem reparar aí tranquilamente, você tem Secretaria da Fazenda, que se você não pagar o seu imposto, você é multado. Você tem Detran, que lhe cobra todas as taxas possíveis e imagináveis e lhe presta um péssimo serviço. Você tem uma tal de Deso, que presta um péssimo serviço e que lhe cobra por tudo que vai fazer. A Energisa, que muita gente diz, ela é privatizada, mas é um serviço público e essencial, e nós não temos, veja, nós não temos uma opção de escolha. Eu não me considero cliente da Energisa. Eu não me considero cliente da Energisa. Eu não tenho uma opção de escolha. Eu sou cliente da TIM. Porque eu tenho a escolha de outras operadoras e eu escolhi a TIM. No dia que não estiver me satisfazendo, eu vou ter o poder ou direito de mudar. Você, ouvinte inteligente, você é ouvinte da Rio. No momento que não estiver lhe agradando, você vai poder mudar de estação. Esse é o direito que nós temos que ter, o direito de escolha. Aqui no nosso estado nós temos pouquíssimos direitos de escolha. Nós temos 24 deputados, eu acompanho de perto o trabalho dos deputados. Pode chegar o projeto que for, pode chegar o projeto que for do governo do estado de Sergipe, ele vai ser votado, sendo bom ou sendo ruim para o povo. Na grande maioria dos projetos, são sempre projetos para quê? Para punir o povo. De que forma? Aumentando impostos, aumentando taxas, aumentando o rigor das fiscalizações. Para quê? Punir o cidadão. Somente isso. Se o povo não consegue entender desta forma, eu só tenho a lamentar, mas é a grande realidade. Nós somos punidos diariamente. Se você estiver no trânsito, você tem a SMTT que trabalha diuturnamente para punir o cidadão. Os agentes de trânsito da SMTT, eles têm a boquinha mole para dizer, não, você só é punido se você infringir a lei. Mas às vezes, se você tiver o trânsito educativo, o agente de trânsito na rua para orientar o trânsito. Esta foi a promessa de campanha do senhor prefeito. Vamos fazer um trânsito educativo, que nada, nós temos é trânsito punitivo. Agora teve, há poucos dias, a Operação Corpus Christi. Eles colocam aqui, nós damos a notícia, que nós temos que dar notícia, porque nós somos noticiaristas. Mas eles vão para as ruas, para as estradas, no intuito de punir o cidadão. Não existe nenhum tipo de diálogo. Não existe nenhum tipo de orientação. Não existe nenhum tipo de campanha educativa. Existe a punição arrecadadora. A punição para arrecadar. E nós temos que cobrar de quem? De quem prometeu que iria governar para o povo do estado de Sergipe. Para quem iria governar para melhorar a vida do povo do estado de Sergipe. E o que é que nós temos? Punição. Nós vivemos sendo punidos diariamente. Será que todos nós somos delituosos? Será que somos todos nós fora da lei? Será que todos nós fazemos tudo errado, que nós temos que ser punidos a todos os momentos? E quem é que pune o gestor quando ele erra? E quem é que pune o gestor quando deixa o rombo? Quem é que pune? Deveria ser o povo, mas o povo não para para raciocinar, para analisar com frieza. Eu não esqueço jamais de quando eu estou na cidade de Nossa Senhora do Socorro, uma cidade que eu frequento diariamente, as pessoas me dizem, ali já vai ali, Márcio André, o melhor político que já teve aqui, na hora que você estiver em um bar, bebendo, você não paga uma cerveja para ninguém, porque ele, a conta é dele, e eu estou atrás disso. É isso que vai qualificar um político, se ele é bom ou se ele é ruim? É desta forma que a nossa população consegue distinguir quem faz um bom e um mau trabalho? É desta forma? Ah, mas é o político mais popular de Nossa Senhora do Socorro. Se você estiver em um bar, ele vê sua mesa cheia, aquela conta é dele. Ô, meu irmão, nós estamos nos ajoelhando para pessoas incompetentes, para pessoas que não têm um mínimo de bom senso. Eu não vou nem usar outro tipo de adjetivo. Bom senso. Porque o intuito de quando, eu tenho certeza de que o intuito de quando o eleitor vai dar o seu voto é de que o cidadão faça, e nós somos até benevolentes, que ele faça a metade do que ele prometeu. Mas eles não têm criatividade, eles não têm a inteligência suficiente para poder administrar sem punir o cidadão. É só a gente ver o que acontece com a Barradas e Queiroz, uma empresa que está aqui para punir o cidadão sergipano. E o governo não faz absolutamente nada. Pelo contrário, faz vistas grossas. Porque eu tenho certeza, ontem muita gente me encontrou. Márcio André, você está igual a besta, é? Você está igual a besta? Que o governo não sabe que tem a Barrada Ziqueiroz? Claro que ele sabe. Ele não faz nada, o governador não faz nada porque não quer fazer. Ele não faz nada porque não interessa a ele fazer. Porque é uma empresa que pune o cidadão sergipano e a arrecadação, boa parte dela vai para os cofres do governo. Mas fazendo o quê? Punindo o cidadão sergipano. A nossa polícia rodoviária, ela está ali para punir o cidadão. De jeito algum ela vai conversar com você, vai tentar lhe orientar, vai entender a situação do cidadão sergipano. Eles vão lhe punir e acham que estão corretos e acham que estão certos. Depois, aí vai vir todo mundo dizer, olha, você sabe quanto custa o ticket de alimentação do policial? Meu irmão, vocês não sabem punir o cidadão? Este mesmo governo que pune o cidadão, pune vocês policiais. Este mesmo, vou repetir para que ver se entra na cabeça do povo, este mesmo governo que pune o cidadão e que lhe coloca na posição de policial para punir o cidadão, é o mesmo que vai punir você. Será que a gente não entende isso, não consegue essa compreensão? Aqui nós tivemos há pouco tempo o Polícia Unida, Movimento Polícia Unida, praticamente, né, me coagiam para dar espaço. Olha, você falou uma coisa, toda a tropa ouviu, eles estão chateados porque você falou, eu quero espaço para falar, vinha para cá, sentava o doce, falava o que queria, o que não queria. Cadê este movimento? Os líderes foram contemplados pelo governo atual. E aí, está todo mundo calado. Ninguém se manifesta mais. Está todo mundo no seu cada qual. Se não conseguiu o seu pleito para a grande maioria, mas alguns, os chamados líderes, estão sendo contemplados. E aí, olha, o silêncio é total e absoluto. Aí a conversa agora, vamos dar tempo ao tempo. Até quando nós vamos dar tempo ao tempo? Nós vivemos dando tempo ao tempo. Governo que passa 4, passa 8, passa 12, passa 16, não modifica nada, muda somente os atores. A compreensão deles é a mesma, punir o cidadão, arrecadar para poder pagar as contas, que eles não cuidam das contas. Ninguém diminui o número de funcionários, ninguém diminui o número de comissionados, nem só faz punir quem? O cidadão. Então, cidadão, ou ele acorda para analisar e para perceber que você está colocando uma pessoa no poder com seu voto para poder lhe punir. Não existe nenhum tipo de diálogo. A conversa é essa, punir, e ele já tem a boquinha mole. Tanto faz agente de SMTT, como de CPTRAN, como de Polícia Rodoviária, como Polícia Rodoviária Federal, o negócio é punir. É multar, é infração, é porque todos nós somos irresponsáveis, todos nós somos imbecis, idiotas, não sabemos nada. Tudo quem sabe são eles. Ah, se você foi multado, é porque você cometeu infração. Tantos agentes da SMTT eu vejo em bar bebendo cerveja e depois sai dirigindo, mas eles não são multados. Ah, Márcio André, você puxa cada conversa não, meu amigo. A gente tem que apresentar à população a realidade dos fatos. Doa quem doer. Se não existe o diálogo, se não existe o bom entendimento, nós temos que fazer o quê? Orientar a população para ver se acorda. O que adianta governo de estado divulgar Sergipe em todo o Brasil, a BIH viajar para Salvador, lançar São João, lançar eventos importantes em Aracaju? Quando a pessoa chega no aeroporto, está lá a guarnição da SMTT para quê? Multar o cidadão. Você sai do seu estado para o estado de Sergipe, quando você chega nas estradas dentro do estado de Sergipe, você vai ser o quê? Punido. O cidadão punido. Tanto que o ouvinte ligou ontem e disse, olha, nem vá para Sergipe. Procure uma praia aqui no Recife, procure uma praia na Paraíba, procure uma praia no Ceará, porque você vai chegar lá, a polícia vai lhe punir. Por que não podemos ter um policiamento orientador, com bom senso? Porque a orientação que sai do alto comando do governo do estado é o quê? Punir o cidadão. Não tem outra. Quem comanda é quem? É quem está na cúpula. A mentalidade aqui no nosso estado, ela é punitiva. E quem é que sofre com isso? O cidadão sergipano, o cidadão aracajuano. Cidadão chega na casa de uma pessoa, nem pergunta se a conta está paga da DESO. Vai, corta. Quando você vai na DESO para fazer a reclamação, primeira coisa que diz, sabe quanto custa a taxa de religação? Mas meu amigo desligou irregularmente. Não, você sabe quanto custa a taxa de religação? Agora, quando acontece qualquer tipo de problema, aí a DESO vem através de assessor loroteiro para explicar a você. Não, que você sabe que uma adutora rompe, mas vive rompendo todo dia, doutor. Rompe todo dia. E nós temos que entender. Nós temos que entender tudo da parte deles. E eles não conseguem entender nada da parte que vem do povo. Nós temos que entender que o governo começou agora, que está se articulando, que está ajeitando, que está formando, que está tudo. E ninguém entende a posição do povo. Esse mesmo governo que entra pedindo a você, tenha calma, que nós estamos arrumando, nós vamos ter bons resultados, eles já entram punindo o povo como se fosse outro governo. Aí a sequência de punição, ela não para. Vocês percebem isso, não? Vocês sentem na pele? Houve alguma mudança do governo passado para o governo atual com relação à cobrança de IPVA? Com relação à cobrança da falta do pagamento do IPVA? Houve algum tipo de benefício para a população? Houve alguma facilitação para a população poder pagar o IPVA? E eu não estou falando por mim não, viu? O meu está pago. O meu está pago. O carro do meu filho está pago. Houve algum tipo de mudança no formato de cobrança do antigo governo para o atual governo? Mas o atual governo lhe pede um tempo. Vamos dar um tempo ao governo, porque começou agora, são apenas 100 dias, né? Governo estadual, não estou falando de governo federal, não. Estou falando de governo estadual. Houve algum tipo de mudança na cobrança? Houve algum tipo na agressividade da cobrança ao cidadão do estado de Sergipe? Não. Mas nós temos que ter a compreensão. Quando estoura um cano de adutora, aí vem a assessoria da DESO. Não, que a população tem que entender que o cano estoura, que é uma tubulação antiga. Nós temos que entender tudo. E eles nunca podem entender nada. Você chega na SMTT, quero saber no estado de Sergipe quem é que nunca recebeu uma multa da SMTT. Então, quer dizer, todos nós somos irresponsáveis. Nós vivemos em um estado que a população é toda irresponsável. Os únicos certos são os agentes da SMTT, que prestam um péssimo serviço, diga-se de passagem. Prestam um péssimo serviço. Primeiro que não responde à população, porque no momento que não atende a imprensa, e eu não faço questão de falar com ninguém não, hein? Eu não faço questão de falar com ninguém. Agora, às vezes é preciso que o órgão público dê explicações ao povo. Não é a mim, Márcio André, não. É o povo, é o ouvinte. É o povo que paga o imposto, que inclusive paga o salário dos agentes da SMTT. Vocês precisam entender isso. Mas a arrogância e a prepotência, depois que estão eleitos, eles se esquecem disso. Agora vai todo mundo ficar daqui a pouquinho, vai ficar todo mundo dócil. Eu sempre digo aqui. E eu uso justamente esse termo, que é para que eles possam entender o que é que nós estamos falando. Vão ficar todos dóceis, todos sorrisos, todos solícitos, todos vão ficar gentis, porque está se aproximando as eleições. E todo mundo está pensando em quê? Na prefeitura de Aracaju e no governo do estado, para quando esse governo que começou no outro dia acabar, já tem candidato querendo ser governador. Eles só pensam nisso. Aí vai ficar todo mundo solícito, vai atender sua mensagem, vai mandar mensagem para você. Aonde lhe encontrar, vai falar com você, com toda cordialidade, como deveria ser no dia a dia. Como deveria ser no dia a dia. Mas eu ainda tenho a esperança que um dia, não é que eles melhorem não, porque eles não vão melhorar não. Porque o povo sabe, vive na boca do povo. Dê poder para você conhecer quem é a pessoa. Agora o povo tem que entender o poder que tem. Nós não podemos viver ajoelhados no pé de meia dúzia de 3x4 de pessoas que só fazem punir o cidadão. Nós somos a maioria. O povo acorda para entender a sua importância, a sua real importância. Ou nós vamos continuar sendo tratados como irresponsáveis, porque no nosso estado nós somos tratados como irresponsáveis. Todos nós somos punidos diariamente em todos os setores. E todo mundo acha normal. Cabra acha normal uma empresa, Barradas e Queiroz, eles prenderem seu carro em convênio com o governo do estado, porque é um convênio de CPTRAN, BPRV, para pegar seu carro, botar em um pátio imundo e você ter todas as dificuldades do mundo para retirar seu carro. Imagine você. E ainda tem mais, hein? Seu carro vale X, 40 mil, por exemplo. Você deve 10 mil de emplacamento, de multa, de tudo que eles colocarem lá. Esses 30 mil você não vai ver nunca mais na sua vida, hein? Esqueça. Ah, mas a lei compete a Barradas e Queiroz tomar posse definitiva do bem. Aonde você já viu isso? Aonde você já viu isso? Nós estamos na Venezuela, é? Nós estamos em Cuba, é? É só a reflexão que a gente faz aqui para que eles entendam que nós também raciocinamos, que não são só eles não, que se juntam lá para fazer reunião, aí pega diretor de Secretaria da Fazenda, pega o homem que diz que é um homem inteligentíssimo, vai tomar conta do Banese e só tem medidas para punir o povo. Aí você reúne 24 deputados, você pega 4 ou 5 que fazem oposição, os outros 19 se acham mais inteligentes do que nós e vêm com argumentos somente para meter a mão no bolso do povo. Governar assim é fácil, doutor. Você governar desta forma, né? Só aumentando tarifas, só aumentando as contribuições, só aumentando a arrecadação, aí todo mundo governa fácil. Quero ver você governar pensando no povo, que nego diz que pensa e não pensa coisa nenhuma. Porque a política feita aqui nesse estado, há muito mais do que 20 anos, é somente a política punitiva. Tem que punir o cidadão para poder arrecadar. E botam medo no cidadão, viu? Porque eu nunca vi um estado para se botar tanto medo no cidadão. Olha, se você, todo mundo me diz isso, se você não pagar o IPTU, eles tomam sua casa. É assim, é. Chegar e tomar a casa, é. Olha, eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Programa É o Rio na Madrugada, é o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. E você sabe, hein? Você tem sempre o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada é a mais informativa e participativa de todo o Brasil. E nós temos disparadamente o maior conteúdo. Eu converso sobre qualquer assunto, a qualquer momento e a qualquer hora. E chamo esses gestores todos aí para a gente debater, viu? É porque eles não têm coragem de debater abertamente com o povo. Eles não têm, primeiro, conteúdo, não têm conhecimento e não têm coragem de debater. Porque eles só pensam em punir, em arrecadar. Não tem uma medida inteligente para dizer assim, vamos aqui, olha, criar alguma coisa para poder aumentar a arrecadação. Não, a única maneira que eles têm de aumentar a arrecadação é cobrando cada dia mais impostos, cada dia punindo o cidadão através de infrações, de multas, Você às vezes nem sabe que foi multado. Quantas pessoas recebem multa em casa de lugares que você nem passou? A sanha deles cobrarem multa é tão grande que você passa em lugares, você recebe multa de lugares que você nunca passou. Eu tenho uma conhecida minha que diz que nunca saiu de Aracaju, recebeu multa na estrada indo para Salvador. Sabe o que é isso? É a sanha. Eles parecem que ganham comissão, né? Porque a gente precisa desvendar esses mistérios para saber se eles ganham comissão por multa. SMTT, CPTRAN, BPRV, a gente precisa saber, descobrir esse acordo que existe entre o governo do estado de Sergipe e a Barradas e Queiroz. Que acordo é esse? Que não tem um deputado de oposição que procure saber o que é que reza neste contrato? Mas vamos ouvir o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é o Rio da Madrugada, o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. Estagiário, bote para mim aí a chamada de zap mais bonita do Brasil. Você pode acompanhar o nosso comentário também através do nosso podcast. Daqui a pouco estará disponibilizados nas principais plataformas de podcast de todo o Brasil. Vamos botar aí, bota a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil. Eu quero a chamada do zap, meu filho. Eu quero a chamada do zap. Bota a chamada do zap aí. Endoidou, foi? É a chamada do zap, meu filho. A chamada do zap. Zap da Rio. É o zap da Rio. Bote aí pra mim o zap da Rio, por favor. Pera aí. Não tumultue o ambiente, não, viu? Não comece tumultuando no ambiente de manhã cedo, não, viu? Zap da Rio. O zap da Rio, cadê o zap da Rio? Bota o zap da Rio, eu quero o zap da Rio. Eu só vou sair daqui quando você botar o zap da Rio. Né? É. Zap da Rio. Hein?
A sua música.
Cadê? Oxente. Que doidice é essa aí? Eu quero é o zap da Rio, meu filho. O zap da Rio. É o zap da Rio. Cadê o zap da Rio? Não tá aí não, é? Sumiu o Zap da Rio, foi?
Telezap da Rio, participe das nossas promoções.
Não. Eu quero é aquele Zap 9870-0102. O que é que há? Sumiu. Ah, agora foi que deu, viu? Bote aí.
A sua música.
Não.
Participe das nossas promoções.
Nada disso. Bota aí o Zap da Rio. 9870-0102. Aqui o programa Rio da Madrugada. Bota aí a chamadinha. Fala, povo na Rio. Edgardo Acordeão, meu saudoso querido amigo. Fala, povo na Rio. Programa é o Rio da Madrugada. É o programa que o povão tem vez e o povão tem voz.